Notícias da Assembleia.
Uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral nestas eleições é a desinformação. Notícias falsas, manipuladas ou fora do contexto que se disseminam rapidamente nas redes sociais, em aplicativos de mensagens e podem confundir a cabeça dos eleitores mais atentos. O TSE lançou uma série de ferramentas para denúncias contra esse tipo de informação errada. Mas será que isso é suficiente para acabar com essas mentiras, esse mal tão comum nos dias de hoje?
Eleições 2022.
A jornalista e doutora em Linguística e Língua Portuguesa, Eliara Santana, chama o fenômeno de sistema de desinformação, porque, segundo ela, é algo muito mais complexo do que apenas disseminar boatos.
As fake news se encaixam nesse sistema, né? Nesse sistema de desinformação, que é bastante amplo e envolve vários setores, né? É um fenômeno midiático, não só de redes sociais ou de internet, tá? Eu acho que é importante esclarecer isso, é um fenômeno midiático e incorpora, então, o fenômeno das fake news.
E a disseminação de notícias falsas sempre existiu, afirma a jornalista e mestra em estudos de mídia, Liz Nóbrega. O que muda hoje em dia, segundo ela, são as formas de veiculação. Liz Nóbrega explica que o lucro das plataformas digitais como o Facebook e o Twitter vai de acordo com o tempo que os usuários passam nas redes.
Quanto mais tempo a gente passa, mais dados elas vão extrair dos usuários, vão refinar esses dados e vão vender esses dados para anunciantes. Então, as estratégias dessas plataformas é que a gente passe cada vez mais tempo nesses ambientes. E para a gente passar cada vez mais tempo, são entregues conteúdos que muitas vezes são desinformativos ou então vão apelar para algum tipo de emoção, não necessariamente conteúdo verdadeiro, né? O que importa para elas é que a gente passe mais tempo.
Liz Nóbrega salienta que para diminuir a disseminação das notícias falsas, um trabalho importante vem sendo feito pelos veículos é a checagem das informações que desmente os boatos. Outro passo importante, que é um desafio, é valorizar o jornalismo profissional de qualidade.
É um grande desafio justamente porque o jornalismo é baseado em fatos e a desinformação, ela às vezes, muitas vezes, se baseia em alguma informação até verdadeira, mas traz contextos falsos para desinformar. Então, nem sempre é uma competição muito igual, mas a gente precisa continuar nessa luta, principalmente dando mais ênfase ao jornalismo de qualidade e também às iniciativas de checagem de fatos, que são muito importantes para combater a desinformação.
Já para a doutora em Linguística, Eliara Santana, essas iniciativas são importantes, mas não são suficientes. Para ela, é preciso trazer para o Brasil a educação para a mídia, que já é uma realidade nos Estados Unidos e na Europa, e prevê várias ações públicas e particulares.
Passa por uma formação, é um conjunto de ferramentas, é um conceito novo, né, de educação para a mídia, é uma formação para uma postura crítica diante da mídia. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, na realidade das deepfakes, né, é de fato muito impressionante. E a capilaridade disso, né, como a velocidade com que esse material é disseminado, é de fato um desafio muito grande.
O termo citado pela Eliara Santana, educação para a mídia, também é conhecido como letramento midiático e se refere à compreensão de forma crítica e fundamentada dos meios de comunicação e de suas técnicas. E um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, de 2021, traduz em números a necessidade desse letramento midiático. De acordo com a pesquisa, 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil, ou quase 7 em cada 10, não conseguem diferenciar fatos de opiniões. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.